outra direção. Que os incentivos, o prêmio, e sabe-se lá que prêmio será esse, está na direção de uma delação light, uma delação politicamente correta, uma delação autocensurada que não crie problema para ninguém. Eu queria que alguém me explicasse qual é a lógica do banqueiro receber do sistema um prêmio por uma delação que complique a vida do sistema.
Uma pergunta e tanto. Vou passar então para o Dávila, né? Porque o Dávila, nesse giro, foi o primeiro a comentar e o Mota foi o último nesse giro de análises. Você, Dávila.
Quem tem o poder da caneta neste caso chama-se André Mendonça, relator do caso Master no Supremo. Aliás, o relator usou a caneta, passando por cima, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, por sua inação e vontade de varrer esse problema para debaixo do tapete, justamente para não constranger outros ministros do Supremo. Então, quem tem esse poder é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça, até o momento, deu sinais claros de que quer ir até o fim com o episódio do caso Master. E isto já mostra uma divisão de forças dentro do próprio Supremo. Aquela unanimidade do corporativismo da Suprema Corte, que parecia tão forte e inquebrável, já começou a rachar. Quem sabe este seja o caso do empurrão final para dividir a corte entre aqueles que querem manter as coisas como elas sempre foram e aqueles que querem usar para começar a fazer as mudanças importantes no sistema. Eu entendo que é de dentro do sistema que vão começar a surgir as pessoas com coragem de defender aquilo que é certo.
Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno vai trazer também as impressões dele sobre um aspecto que preocupa ou deixa muita gente sem saber exatamente o que pode acontecer nesse caso. Imaginemos que na delação de Daniel Vorcaro ele revele situações que comprometam muitos integrantes da Suprema Corte. Aí é preciso olhar para o avanço do processo e um eventual julgamento ou avaliação da própria Suprema Corte em relação a essas ligações de seus integrantes com o caso do Banco Master. Qual é o exercício que a gente deve fazer para essa situação hipotética, por enquanto, Musa?
Hipotética, mas de qualquer maneira eles já foram nas conversas citados, né? Então já é alguma coisa que a gente pode conjecturar em cima disso, né? Não é assim uma novidade ou seria alguma coisa muito surpreendente. Já ficaram expostos contratos, viagens, aviões, jantares, enfim, já tem uma série de coisas que podemos nos debruçar em cima disso. Mas aí nós voltamos justamente naquilo. Hoje, infelizmente, no Brasil, parece que a caneta ela detém pouquíssimas mãos e eles podem fazer absolutamente tudo o que quiserem. E que as forças que podem lutar contra estão cada vez mais impressionadas, até mesmo muitos que apoiavam antes todo esse processo de politização que nós vimos dentro do judiciário ao longo dos últimos anos, muitos que defendiam isso em nome de uma causa que não existia, mas agora estão vendo que está chegando muito perto de cada um de nós, então começaram a se indignar com tudo isso, e talvez esteja tarde demais. Quais são as forças que podem lutar contra eles? Talvez o Senado, mas aí quando a gente vê eles, a gente já viu, por exemplo, falas de um dos ministros falando que se o Senado porventura decidisse por um processo de impeachment do ministro, eles diriam que é inconstitucional. Então, olha a briga que nós chegamos. O que vale a Constituição? Absolutamente nada. Se o Senado tem essa prerrogativa e ele votasse pelo impeachment, uma vez que haveria indícios de corrupção por parte de membros importantes do judiciário, esses membros envolvidos em corrupção diriam isso é inconstitucional? Até onde isso vai? Não sabemos. E aí é justamente quando nós ficamos completamente inertes com relação a isso, e aí eu acho que o André Mendonça tem razão. A única forma é realmente as pessoas, a população, nós civis, mostrarmos uma indignação e, mas mostrarmos assim, estamos na rua, paramos o país, porque não dá mais para fazer negócios em um ambiente tão hostil quanto esse, onde as regras não são respeitadas. Eu não vejo outro caminho, Caniato, no, e não é de hoje, tá? Nós estamos falando de um inquérito, por exemplo, aberto há 7 anos, que ele não é fechado. Vale tudo? No Brasil, infelizmente, hoje vale tudo. Então, quando vale tudo, a gente tem que começar a perceber que uma minoria organizada faz muito mais barulho do que uma maioria organizada, e essa minoria tem tomado as rédeas do país e fazendo deles o que eles bem entendem em seu próprio benefício.
Pois é, claro que seguiremos atentos a essas movimentações. Vamos chamar a reportagem da Jovem Pan, porque tem uma informação que a gente consegue conectar com essa discussão, com os nossos comentaristas, mesmo após várias revelações de possíveis ligações, né, entre ministros e Daniel Vorcaro, a Procuradoria-Geral da República pediu cautela e afirmou que não vai investigar os magistrados neste momento. Vamos chamar o Misael Mainetti, chega ao vivo, vai trazer os detalhes, as informações. Misa, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Queria que você compartilhasse com a nossa audiência o que foi que alegou o PGR, né? Aquele que está no, na instância máxima do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet disse o seguinte, conta pra gente.
É apenas se tiver algum indício de crime, aí sim a PGR entra nessa história, pelo menos foi o que Paulo Gonet disse. Caniato, boa noite para você e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is, ao vivo aqui na Jovem Pan. O posicionamento foi dado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele afirmou que até o momento as informações divulgadas não justificam a abertura de uma apuração formal. Ainda de acordo com o Procurador-Geral, qualquer investigação depende necessariamente da existência de elementos mínimos que indiquem uma prática criminosa. Vorcaro, que é o ex-controlador do Master, está preso desde março, né, depois da fase da Operação Compliance Zero, da PF, e as tratativas, elas acontecem, como a gente vem falando, sob sigilo, com acesso restrito à PGR, à Polícia Federal também, né, e às defesas envolvidas. Um caso que ganhou repercussão depois da revelação dessas conexões do Daniel Vorcaro, junto com integrantes também do STF e vários outros envolvidos. Entre os pontos citados estão relações comerciais, contratos que envolvem nomes como o dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Apesar disso, a PGR sustenta que os elementos divulgados até agora não configuram por si só base suficiente para instaurar uma investigação. A posição sinaliza o que é uma cautela, né, da PGR, enquanto aguarda mais provas, inclusive as que podem surgir de uma eventual delação do empresário. Uma das visões, né, uma das interpretações é que, como a PGR fala, né, em esperar mais indícios, seria um motivo de cautela. Mas, por outro lado, isso também é visto, né, por outras instituições ou autoridades como um motivo de preocupação. Caniato?
Pois é. Claro que a gente vai seguir atento, né? Fala-se em cautela, outros mencionam omissão. Há quem diga que seria necessária essa investigação nesse momento, a partir das informações que foram divulgadas. Bom, o Misael segue acompanhando. O Misael, o WhatsApp dele não para. Ele fala com muitas autoridades, apurando as notícias, e ele vai voltar ao longo da programação com mais informações exclusivas. Valeu, Misa. Bom trabalho para você. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, chama atenção essa justificativa, né? Essa manifestação da PGR na figura do procurador, dizendo que seriam necessários elementos mínimos de crimes para justificar uma investigação. E eu me pergunto, o que foi divulgado até agora não seria um elemento importante ou não seriam elementos importantes para abrir uma investigação?
Olha, Caniato, é assustador, né? Porque nós assistimos. Primeiro, é importante a gente esclarecer, né? Qual é o papel da procuradoria, o promotor de justiça, né? Ele vai investigando coisas que estão aí acontecendo, enfim, por algum motivo ele entende que ali pode ter alguma coisa em desacordo com a lei, ele faz uma investigação e apresenta o resultado da sua investigação, os indícios que ele tem, para que o judiciário tome medidas. Às vezes é uma busca e apreensão, ou às vezes é um pedido de prisão, pode ser de tráfico, pode ser de violência, pode ser de qualquer coisa, basicamente. Nos Estados Unidos, Caniato, e nos países civilizados, o Ministério Público, ele não é visto como uma força que tem sempre razão. Às vezes, você tem nos Estados Unidos, você inclusive tem eleição para promotor e tal, e aí são pessoas que têm ali aquele trabalho, que são desafiados pelo próprio judiciário em fazerem cada vez mais um trabalho minucioso para que quando cheguem ao judiciário tenham de fato provas, elementos e tal, para evitar a tal phishing expedition. O que é isso? O Ministério Público apresenta lá uma tese qualquer, ele não tem materialidade de absolutamente nada, mas o judiciário, como no Brasil o Ministério Público tem essa conexão com a mídia e tal, aí muitas vezes o judiciário ele despacha em favor do Ministério Público, faz busca e apreensão, faz o carnaval, a imprensa cobre e tal, aí depois é que ele vai ver o que ele tem para sustentar aquela tese, às vezes é só uma ideia. Isso é muito comum no Brasil, porque tem essa imagem. E aí agora, como o Brasil se acostumou a ver o Ministério Público dessa forma, aí a gente fica sem entender. Opa, mas tantos casos, todo dia tem um caso, que indícios mínimos, às vezes indício nenhum, levam a uma busca e apreensão, a alguma operação, para que aí então o Ministério Público vá ver o que tem ali de fato. Aí, agora, em relação ao caso Master, que tanta informação já veio à tona, quebras de sigilo, contratos, documentos, a Polícia Federal vazando informação à torto e à direito, um assassinato ou talvez um suicídio dentro das instalações da Polícia Federal, tudo isso já aconteceu em poucos meses. Mas a Procuradoria-Geral da República está lá com a carinha de paisagem, mastigando um pedacinho de capim, muito desconfiado, parece um matuto. Ah, não acredito nisso, não. Vai ter que me provar para saber se é verdade. Ah, Caniato, desculpa. Pessoal, toda audiência, peguem o seu nariz de palhaço e coloquem o seu nariz de palhaço, porque é disso que se trata. É o povo brasileiro sendo feito de palhaço, mais uma vez, com a maior tranquilidade, com a maior cara de pau, com a certeza de que não haverá nenhuma consequência. Nós, população brasileira, podemos ser feitos de palhaço todos os dias, que não dá nada para ninguém, não acontece absolutamente nada. É um ato impune. Então, que coloquemos o nosso nariz, a nossa roupa, o nosso sapato de palhaço, e passemos a nos vestir assim para que ninguém tenha dúvida do que somos de fato.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, você já pensou quais são os pedidos mais extravagantes do Mercado Livre? A empresa líder quando se fala em comércio eletrônico. E eu falei recentemente aqui nos estúdios da Jovem Pan com Fernando Yunes, a maior liderança da empresa no Brasil. Vamos ouvir o que ele revelou ao programa Show Business.
Mas surpreendeu não de produto criativo, curioso, mas foi na Black Friday, de 2 anos atrás, o produto mais vendido foi leite condensado. Então isso foi surpreendente. Nesse ano foi creatina. Tem caso de pessoa comprar, por exemplo, 4 pneus e receber em casa os pneus. Imagina 4 pneus chegando em casa. Tem de tudo mesmo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Paulo Serra, presidente estadual do PSDB.
O PSDB sabe governar, porque tem propósito, respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor.
Filie-se ao PSDB.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Rede Jovem Pan agora está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. O Dávila fará análise a respeito dessa informação que foi trazida pela nossa reportagem, a não investigação neste momento, posicionamento do PGR, não investigação dos ministros do Supremo, porque ele diz que é preciso ter cautela, não há indícios mínimos de cometimento de crime. Então, por isso, não há necessidade de uma investigação neste momento. Você, Dávila.
O Mota bem lembrou, e eu já falei várias vezes aqui, do meu erro no julgamento de Gonê como pessoa. E eu me lembro sempre a questão do Paulo Gonê com a frase do Winston Churchill que me parece muito adequada para o caso Gonê. O Churchill dizia que há pessoas que mudam de partido para não abrir mão de seus princípios e que outras abrem mão de seus princípios para mudar de partido. É exatamente o caso de Gonê. Abriu mão dos seus valores cristãos, princípios, para se tornar um subalterno do corporativismo do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a Procuradoria-Geral da República é um mero serviçal dos interesses imediatos da Suprema Corte. E nada melhor para ilustrar isso do que duas atitudes distintas da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, caso Master. Como há fortes indícios de membros da corte envolvidos neste caso escandaloso do Banco Master, a Procuradoria-Geral mostra um rigor inacreditável ao não encontrar indícios de provas para abrir um inquérito contra pessoas do Supremo Tribunal Federal, o que é um total absurdo, como bem lembrou aqui a indignação do meu amigo Cristiano Beraldo, praticamente dizendo que todos nós temos que colocar esse nariz de palhaço, porque é inacreditável uma Procuradoria-Geral da República que não encontra indícios claros no que já foi desvendado sobre esse que é o maior escândalo financeiro do país. O outro capítulo foi a atitude da Procuradoria-Geral da República com aqueles acusados no 8 de janeiro. Ali, qualquer mini indício já se transformou em prova de golpista, de sublevação contra o Estado Democrático de Direito, de pessoas que com Bíblia e batom nas mãos iam derrubar a democracia no Brasil. Esses foram condenados de maneira impiedosa pela Procuradoria-Geral da República e depois suas penas absurdas corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas no caso do Banco Master, ainda não há evidência o suficiente para começar uma investigação. né? Para começar o processo. Então, esta atitude perversa, subalterna da Procuradoria-Geral da República mostra que o procurador e a procuradoria perderam completamente a credibilidade e a legitimidade para continuar cumprindo o seu papel constitucional.
Pois é, deixa eu trazer um outro destaque antes de passar para o Bruno Musa. Tem uma outra informação que eu quero trazer para o Bruno também analisar. Os mais de 65 milhões de reais pagos pelo Banco Master a políticos e outras autoridades e ex-autoridades são considerados atípicos. Essa foi uma revelação trazida pelo jornal O Globo. A reportagem consultou, né, conversou com vários executivos ligados aos bancos, que afirmaram que os valores recebidos por eles para a prestação de serviços e consultorias estão muito, mas muito acima do que é praticado pelo mercado. Dados da Receita Federal mostram que nomes como o do ex-presidente Michel Temer, Henrique Meirelles, ex-ministro, Guido Mantega também, que foi ministro das gestões do PT, Ricardo Lewandowski, né, o ministro da Justiça da atual administração, saiu há pouco, Ronaldo Bento, ACM Neto, Fábio Weingarten, Antônio Rueda receberam milhões de reais de Vorcaro entre os anos de 2023 e 2025. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Bruno, se você quiser rapidamente resvalar na pauta que trata da questão que envolve a Procuradoria-Geral da República, mas queria que você discorresse a respeito dessa prática, né? De muitas empresas que contratam figuras influentes, muitos que já passaram pela administração pública, pagam um valor alto, né, vultuoso, para a prestação de serviços de relacionamento, principalmente. Né? Pode ser para uma palestra? Pode. Mas também pode ser que aquela pessoa abra janelas de oportunidades, né, ou conecte aquela empresa a figuras importantes da administração pública. Uma atuação de lobby mesmo. Só que como não há atividade legalizada no Brasil, muitos vendem esse serviço como sendo de assessoria, consultoria, alguma coisa do tipo. E aí o Globo foi verificar com vários bancos, várias empresas, quanto esses grupos pagam para serviços parecidos. E aí chegou a informação de que os valores pagos pelo Master estão muito acima do mercado. Isso sinaliza para algo de ilegal, de irregular, Musa?
Veja, se fosse esse o único caso isolado, ele já acenderia uma luz amarela de vamos analisar o que está acontecendo. Por que é que você paga tão mais caro por um determinado serviço se você tem um concorrente com a mesma qualidade ou muitas vezes até melhor por preços inferiores? É a livre prática da oferta e demanda, como todos nós fazemos aqui intuitivamente ao longo dos nossos dias, seja em âmbito familiar, profissional, onde quer que seja, em qualquer relação do dia a dia, a gente faz esse tipo de decisão. Portanto, se fosse uma empresa normal, sem nenhum tipo de problema, já deveria acender a luz amarela. Será que há algum tipo de conluio, algum tipo de relação mais profunda, resultando nesse pagamento acima da média? Valeria o estudo, mas não que isso caracterizasse algum tipo de coisa ilegal, olhando isso isoladamente. Ao se tratar do Master, mostrando todos os nomes envolvidos e quem foram esses contratados por essas eventuais consultorias, aí eu diria que acende muito mais, sim, a luz amarela já acende a luz vermelha. São valores muito acima do mercado, pessoas que não necessariamente têm o dia a dia ou o conhecimento profundo e técnico para aquela consultoria que estaria sendo contratada. Portanto, tudo isso já mostra que, ora, vamos analisar, ainda mais se tratando, como eu falei, do Banco Master, que já há indícios claros de pagamentos e de compras de pessoas influentes em toda a esfera pública. Estamos falando de pessoas que nós mencionamos aqui, Guido Mantega, Michel Temer, Lewandowski, pessoas de influência dentro da máquina pública, que não necessariamente tem a prestação de serviço que demandaria o serviço por parte de empresas privadas com valores tão acima da média. Não tem sentido nenhum. Então fica claro que sim, parece ser mais uma das práticas que o Master usou ao longo desses últimos anos, com nomes de pessoas influentes próximas ao poder, que poderia facilitar aquela com que o Vorkaro transitasse dentro de Brasília e conseguisse ali tudo aquilo que ele gostaria. Vale lembrar de um contrato que nós mencionamos de 129 milhões de reais aqui, que está amplamente difundido na mídia, que ele já foi tido como muito mais caro do que se o Vorkaro ou qualquer outra entidade privada tivesse contratado o escritório mais caro do mundo, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, de advocacia. E também já foi mostrado por outros meios de comunicação que o serviço prestado por esse contrato de 129 milhões teve, por exemplo, copiar e colar imagens de internet disponível no Google. Então, a somatória de tudo isso passou ir longe da luz amarela. A luz vermelha está acesa e piscando.
Pois é, não, interessante a análise do Bruno. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, sempre reforçando para a nossa audiência que essas informações foram destacadas, trazidas pelo jornal O Globo, né, a reportagem que fez esse comparativo, e o fato do Banco Master ter contratado essas figuras não quer dizer que esse contrato tenha alguma coisa de errado. O que traz a reportagem é que no mercado outros bancos ou outras empresas também contratam figuras desse tipo e pagam cachês ou valores abaixo daqueles que foram pagos pelo Banco Master. Você, Cristiano Beraldo, quais aspectos dessa notícia nós precisamos nos atentar?
Então, vamos lá. Primeiro, o grande problema está no fato de que a atividade de lobby no Brasil ela não é regulamentada, ela não pode ser exercida com transparência. E aí ficam criando, porque o lobby existe. Em qualquer lugar que você tenha o interesse privado, o interesse público, a estrutura da administração pública, você vai ter gente que sabe em qual porta bater para apresentar um determinado serviço, solicitar uma determinada autorização, expor um determinado projeto. Isso é da natureza do mundo capitalista, não tem nada de errado nisso. Mas o Brasil não regulamenta, porque é do interesse também dos próprios políticos se aposentarem da política e ficar prestando esse tipo de serviço, ou então ter ali, como acontece no caso dos advogados, né, que tem os escritórios de advogado, que tem o parente do ministro, do juiz, do desembargador, a mesma coisa. O político importante que está exercendo um cargo de poder, ele tem lá o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, que trabalham numa determinada empresa de consultoria, e aí ele vai ali ajudando o familiar a navegar pela estrutura pública. Então, Caniato, a gente tem este problema. Agora, quando nós observamos uma empresa em crise, como era o caso do Master, essas goelas ficam muito largas. Então, eles vão querer mais dinheiro para prestar algum tipo de serviço para essa empresa que está em desespero. O problema é quando a empresa paga para essa consultoria, na verdade, para que a consultoria, então, alimente as figuras públicas que têm algum tipo de serviço a prestar ao utilizarem os seus cargos para favorecer o Banco Master. Aí é o crime. Então, o crime não é cobrar mais caro. O crime é você pagar a mais para que a empresa repasse para algum político de forma direta ou indireta. E terá que ser profundamente investigado para entender de que forma o Master foi beneficiado. Aí eu vou citar um caso aqui, Caneta, que me dá enjoo, mas o Guido Mantega cobrava R$1 milhão do Banco Master. O Guido Mantega ter conseguido uma reunião para o Daniel Vorkaro com o presidente da República é um crime em si? Não é. A reunião em si não é um crime. Ela é imoral, ela estava fora da agenda, tem um cheiro ali muito ruim que sai do Palácio do Planalto, isso tudo a gente concorda. Agora, o crime está no fato, ou estaria no fato, do Guido Mantega receber esse R$1 milhão, consegue a reunião, depois o Banco Central toma uma medida que favorece o Master. Ou o Guido Mantega pega esse dinheiro e repassa para alguém ligado a alguma dessas estruturas do Banco Central ou do próprio Ministério da Economia, enfim. Então isso tem que ser investigado com calma para a gente entender. Não é só olhar e ver que está tudo muito estranho, mas a gente precisa entender quem de fato recebeu dinheiro para agir de forma criminosa a favor do Banco Master.
São bons exercícios que devemos fazer. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente fechar essa discussão, as informações que vieram à tona, né, os cachês ou os contratos firmados entre Banco Master e figuras que passaram pela administração pública, ex-ministro, ex-presidente da República, várias pessoas influentes que de alguma maneira prestaram serviços de consultoria e assessoria, né, atuando ali como lobistas, né, abrindo portas e conectando o Banco Master a outras figuras importantes na administração pública. Você, Mota, quando coloca em perspectiva os valores pagos muito acima do mercado, isso por si só não aponta para o cometimento de crime, mas deixa uma pulga atrás da orelha, sempre, né?
É uma situação complicadíssima, Caniato. Esse banqueiro fez uma jogada de master mesmo. Ele criou uma constelação de relacionamentos com políticos e personalidades, envolvendo muito dinheiro e envolvendo, em alguns casos, a contratação de serviços legais. Então, imagina que você tem uma empresa perfeitamente legal, uma empresa, um escritório de advocacia, uma empresa de contabilidade ou de comunicação, bate na sua porta um banqueiro cheio do dinheiro, querendo contratar os seus serviços. Você, que está fazendo uma atividade absolutamente legal, você aceita o contrato, presta o serviço, recebe o dinheiro do banqueiro. Passa algum tempo e esse banqueiro está no meio do maior escândalo financeiro da história do Brasil. E o seu nome está lá, junto com inúmeras outras pessoas, algumas das quais se suspeita que receberam esse pagamento para prestar favores ilícitos. Então essa foi a jogada do banqueiro. Ele jogou, colocou no mesmo saco situações que chamam a atenção e provavelmente tem alguma coisa por trás, com outras que podem ser absolutamente normais. E com isso ele cria uma confusão que aumenta em muito a chance da investigação não dar em nada.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer outra novidade ou informação, dado valor referente às investigações do Banco Master, nós traremos e analisaremos aqui em Os Pingos nos Is. Quero voltar àquela situação que envolve os tributos. Você se lembra? Mencionamos isso, inclusive, no início do programa. Sob o governo federal, os brasileiros pagaram a maior carga tributária da série histórica em 2025, segundo dados do Tesouro Nacional. A cobrança de alíquotas somou 32,4% do PIB no ano passado, representando um crescimento de 0,18 ponto percentual em relação a 2024. Esses dados mostram o aumento dessa carga tributária, que está relacionado quase em sua totalidade com a elevação dos tributos do governo federal, com o caso do IOF, você se lembra, né? Além do aumento do imposto sobre operações financeiras, o Tesouro apontou que houve aumento da carga tributária na categoria de imposto sobre renda, lucros e ganho de capital, além do imposto que fica retido na fonte. Quem tinha pedido para analisar, inclusive, essa notícia, vou passar para ele, é o Bruno Musa. Você, Musa.
Veja, o primeiro ponto aqui que eu achei interessante é quando o Beraldo mencionou a respeito do, no Brasil, o imposto é roubo, né? Eu acho que tem um ponto que o roubo é caracterizado por aquela tomada forçada de algo que não é seu e o outro não tem o consentimento. Se eu tomo alguma coisa de você e você não tem um contrato assinado comigo, não tem outra coisa a não ser roubo, furto. Tecnicamente, você vai dar o nome exato, mas enfim, é uma prática de tomar algo de alguém. Então, na minha opinião, o que caracteriza o roubo aqui não é o destino que é feito com o dinheiro. Senão a gente abre uma discussão e fala, não, o cara roubou de mim, mas ele mandou para uma ONG de velhinhos, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tomaram a tua propriedade de maneira forçada. Esse é o primeiro ponto, mas é uma discussão mais filosófica da coisa. Então, o que caracteriza o roubo para mim é o ato de tomar sem o consentimento das pessoas. E a máquina pública infantiliza todo mundo, uma vez que ele se acha melhor, ele se arroga o direito de dizer que sabe ele definir o que é melhor para você da sua aposentadoria, da sua educação. Assim, ele justifica essa tomada forçada de quase tudo, ou quase metade daquilo que nós produzimos. Mas vamos sair do campo filosófico, então, e vamos a uns dados importantes. Segundo o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 1986, o Brasil pagava o brasileiro trabalhava 2 meses e 22 dias para manter essa máquina pública, que já era inchada, ineficiente e corrupta, por definição, ela é assim. Em 2026, nós agora trabalhamos 5 meses, 153 dias do ano para sustentar grande parte dessas pessoas que nós estamos dando nome aqui, através dos casos do Banco Master, do INSS, a gente tem que bancar tudo isso. E o IBPT, esse Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele criou um índice chamado IRBS. O que esse IRBS faz? Ele cruza quanto cada país cobra de imposto e quanto devolve em qualidade de vida para a população. São 30 países analisados, já tem alguns anos. O Brasil é o último, e todas as vezes ele é o último nesse mesmo estudo. Somos o 30 de 30. A Irlanda tem um peso do PIB de 22% em impostos sobre o PIB. E ela tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,95. Quase um, que é o máximo. Ela está em primeiro na lista. O Brasil tem a carga tributária de quase 34% do PIB e nós somos o último, porque nós temos um IDH de 0,78. Portanto, não é falta de dinheiro, não é falta de arrecadação que bate recorde ano após ano. 2025 ultrapassou 3 trilhões de reais. Não, é realmente uma mentalidade errada, uma corrupção e uma falta de punição, um incentivo total ao roubo às pessoas que comandam a máquina pública e que, por gerações, nós fomos ensinados que devemos deixar tomarem o nosso dinheiro, roubarem de maneira coercitiva para sustentar aquilo que eles fazem pela gente, o que a gente faria muito melhor do que eles.
Rápida parada, faremos um break para TV, rádio e internet. Voltaremos na sequência com mais destaques aqui em Os Pingos nos Is. Eu conto com você, hein? Até já.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Paulo Serra, presidente estadual do PSDB.
O PSDB sabe governar, porque tem propósito, respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor.
Filie-se ao PSDB.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Renata Ceni, presidente da FRB.
São Paulo é um lugar de oportunidades, de gente que sonha e que faz acontecer. O Republicanos defende gestão eficiente, com mais segurança para sua família, mais investimento em saúde, educação e proteção às mulheres, como fizemos em Francisco Morato. Juntos, vamos construir um estado ainda melhor. Felice ao Republicanos. Vencer 10.
Republicanos.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Ana Carolina Serra, deputada estadual.
A sensibilidade da mulher é uma das ferramentas mais poderosas de política pública. E foi pelo trabalho de uma mulher, Ruth Cardoso, que os maiores programas de justiça social nasceram no Brasil. Sem a mulher, a política perde a sensibilidade, se afasta do povo e o país para. Porque é com esse olhar feminino que nós queremos guiar cada ação do nosso partido. E você pode participar.
Filie-se ao PSDB.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. O aumento do salário mínimo a todos os benefícios sociais. Cada um real que foi aumentado, aumentou em 380 bilhões de reais as contas públicas. O que aconteceu? Estourou as contas públicas de um jeito absurdo com gastos obrigatórios e esta vinculação a todos os benefícios. E aí o que que o governo faz? Ao invés de reduzir despesa, não, vamos aumentar a receita. E o que que é aumentar a receita em governo? É aumentar imposto. O governo aumentou, entre imposto, taxas, contribuição, um a cada 27 dias. E aí, como bem lembrou o Bruno Musa, nós temos que trabalhar de janeiro a maio para pagar imposto. E aí você fala, bom, então a partir de junho eu começo a ganhar dinheiro. Não, não. A partir de junho você começa a ganhar dinheiro para contratar serviço privado, porque o público é uma porcaria, porque o governo gasta mal. O governo pega esse montante absurdo de dinheiro, que é quase 40% do PIB, e gasta mal. E aí está lá, o país entre os 10 mais violentos do mundo, na educação básica a gente está no pior quartil em todos os indicadores internacionais, no saneamento básico, como bem lembra sempre o Beraldo aqui, quase metade da população não tem acesso a saneamento. Então o que acontece? Aí de maio a novembro, você ganha dinheiro sabe para quê? Para colocar o seu filho na escola privada, para pagar mais caro o condomínio porque precisa de segurança, porque senão você não consegue dormir em paz com a sua família. Precisa comprar um planinho de saúde que custa uma fortuna. E aí talvez naquele mês de dezembro sobra um pouquinho para você comprar um presente de Natal para o seu filho. Esse é o país do populismo desenfreado de Lula da Silva.
O Partido dos Trabalhadores destinou mais de R$411 mil para impulsionar conteúdo nas redes sociais nos últimos 7 dias. Esses dados constam no relatório da Biblioteca de Anúncios da Meta. O valor coloca o partido atrás apenas do governo federal, que gastou pouco mais de R$1,5 milhão no mesmo período, segundo o levantamento. Esse investimento acontece em meio ao cenário pré-eleitoral, no qual o presidente Lula aparece empatado ou atrás do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O partido direcionou parte dos recursos para conteúdos com críticas ao parlamentar. Em alguns conteúdos, o senador é chamado de traidor da pátria, em referência à sua relação com os Estados Unidos. As peças também vinculam o nome do parlamentar ao caso do Banco Master e ao aumento dos combustíveis. Em outros materiais, há menções a possíveis impactos sobre o PIX. Giro rápido com os nossos comentaristas. Você, Mota, 30 segundos, a estratégia digital do PT.
Bom, é um bom sinal. Sinal de que a campanha de Flávio deve estar incomodando. Agora é difícil saber até onde o PT quer chegar com essa estratégia, né? Porque eles acusam o Flávio de querer acabar com o PIX, que o pai do Flávio criou. Acusam o Flávio de ser traidor da pátria, quando uma característica essencial da direita é o patriotismo. Daqui a pouco o PT vai acusar o Flávio Bolsonaro de ser de esquerda e vai dizer que ele, o PT, é o verdadeiro partido de direita.
Você, Bruno Musa, duas manchetes, 20 segundos. O que devemos esperar da campanha eleitoral? Esse já é um bom aperitivo, 20 segundos.
Campanha eleitoral vai ser uma guerra. Fatos pouco importarão, narrativas também. Planos de governo quase ficarão ali marginalizados, digamos assim, e o que vai valer são as narrativas.
Cristiano Beraldo, 20 segundos, o que esperar?
Essa será a derrota mais amarga do PT, porque não apenas saindo da presidência, toda essa estrutura do PT vai perder a sua boquinha, como também não haverá uma sucessão para Lula, uma sucessão óbvia para Lula. Então, a esquerda está desesperada diante dessa eleição.
Dávila, duas manchetes, 17 segundos.
Só para lembrar a nossa audiência, quem pagou essa conta fomos nós. Afinal de contas, é o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral que financiou a compra de anúncio contra Flávio Bolsonaro.
Resultado da enquete do dia, a pergunta que nós publicamos. Autoridades que forem citadas em delações do INSS e do Master serão de fato investigadas? Maior parte das pessoas, 65%, disseram que não, porque o foro privilegiado irá salvar essas pessoas. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela parceria e por vocês votarem também na nossa enquete. Um abraço aos nossos comentaristas, bom fim de semana e a você, valeu pela audiência. Até mais tarde no Visão Crítica. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Mais de 50 milhões de reais para a educação superior.
No estado de São Paulo, o presidente Lula participa da inauguração de mais uma unidade da Universidade Federal do ABC e também do campus de Sorocaba do Instituto Federal no estado.
O presidente destaca que investimentos em educação se convertem em melhora na qualidade de vida das pessoas.
Para qualificar as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna.
Investimentos também na formação de médicos.
O governo do Brasil vai investir 41 milhões no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo.
Recursos serão aplicados no novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação, que vai formar equipes médicas com mais tecnologia e precisão.
E você vai ouvir também, Brasil e Estados Unidos ampliam combate ao crime organizado.
Os dois países fecharam um acordo de cooperação para a troca de informações sobre o envio de mercadorias de origem criminosa, como drogas e armas. Nazi Brum.
Com um acordo entre os dois países, haverá uma troca de informações sobre o conteúdo de containers e remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
O presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz para a gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, nesse novo novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para o ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de R$1,4 bilhão no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no desenvolvimento econômico e social do país.
Nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais para qualificar, sabe, as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna. E eu digo sempre, investir em educação é uma coisa muito sagrada, é o melhor investimento que a gente faz.
Grazi, mais cedo hoje o presidente Lula também entregou obras em uma universidade, não é?
Isso mesmo, Luciano. Foram inaugurados dois novos blocos da universidade, da unidade, na verdade, Tamanduapeí, do campus Santo André, da Universidade Federal do ABC. Essa obra vai reforçar o atendimento dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de R$155 milhões, a obra contou com aproximadamente R$36 milhões provenientes do novo PAC. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina R$41 milhões ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber R$41 milhões do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma inferior a ninguém. Em se tratando de saúde, o Estado tem obrigação de garantir a todos a mesma oportunidade. Quem tem dinheiro, paga quanto quiser, vai para outro lugar, se trata, faz plano de saúde. Quem não tem, é o Estado que tem que tratar. Esse é o papel do governo.
Nesta sexta-feira, foi assinado ainda um convênio de R$9 milhões para implantar e desenvolver ações de saúde digital, telesaúde e inovação no SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a iniciativa pode ajudar quem vive em locais de difícil acesso a ter atendimento de qualidade.
O INCOR hoje nos ajuda a acompanhar cirurgias em Manaus, em Recife, em Fortaleza, no Maranhão, acompanhar passo a passo da cirurgia, a formação dos profissionais, a cirurgia em ato, através do telesaúde, dos mecanismos que a gente tem à distância. E esse novo centro de formação, de simulação, vai não só aprimorar a formação de futuros profissionais da saúde aqui da Faculdade de Medicina da USP, do Complexo do HC, mas certamente vai nos ajudar a fazer isso por todo o país.
Durante a cerimônia, foi formalizada a adesão do INCOR ao programa Mais Médicos Especialistas, que tem como objetivo ampliar a oferta de profissionais especializados e reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. Reportagem Daniel Mello.
Em São Paulo, o presidente Lula também sancionou o projeto de lei que institui o marco regulatório da vacina e dos medicamentos de alto custo contra o câncer no Brasil.
O texto estabelece novas diretrizes nacionais para o cuidado do câncer, incluindo o desenvolvimento de tecnologias e a produção nacional de medicamentos.
O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços ofertados no SUS e fortalecer a soberania nacional diante do mercado externo.
O Ministério da Saúde vai investir 187 milhões de reais no novo Programa Nacional de Saneamento Indígena.
Os recursos serão aplicados em acesso à água potável e ao saneamento básico nas aldeias.
Além disso, nesse mês de abril, dedicado às causas da população indígena, o Ministério também vai promover uma série de ações voltadas para a saúde nos territórios.
As ações incluem mutirões para levar médicos especialistas a regiões remotas, a contratação de profissionais e também a construção de novas unidades de saúde indígena.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou entre esses atos a vacinação.
A gente tem agora em abril, além do abril indígena, também é para nós sempre o mês da vacinação indígena, da chamada não só população indígena aqui do Brasil, mas do continente americano, junto com a OPA. Nós vamos estar lá em terra indígena.
Pois é, o governo do Brasil vem firmando parcerias com países vizinhos para intensificar a vacinação, de modo a evitar contágios pelas fronteiras.
Brasil e Estados Unidos ampliam o combate ao crime organizado.
Os dois países fecharam um acordo de cooperação para a troca de informações sobre o envio de mercadorias de origem criminosa em contêineres, como drogas e armas.
Autoridades brasileiras e americanas vão receber alertas para apreensão e investigação desses materiais.
Nos últimos 12 meses, o Brasil apreendeu uma tonelada de armas e uma tonelada e meia de drogas provenientes dos Estados Unidos. Com um acordo entre os dois países, haverá uma troca de informações sobre o conteúdo de containers e remessas que passam por sistemas de raio-x. Esse sistema vai disparar alertas para as autoridades brasileiras e americanas. Com essa troca de informações, será possível investigar de onde vem e para onde vão as mercadorias, como explicou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
E a partir desse primeiro raio-x, dessa informação de imagem bruta, há uma informação de inteligência dos Estados Unidos que, casada com a informação bruta, é encaminhada à distância, de maneira digital e com fluxo contínuo dos Estados Unidos para o Brasil, o que nos permite, dentre outras informações, identificar armas e drogas que podem estar a caminho do Brasil, intermediadas por organizações criminosas.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou que o Brasil tem procurado ampliar acordos com outros países para combater o crime organizado de forma integrada.
Para o enfrentamento qualificado ao crime organizado, as organizações não são mais locais. Nós precisamos, portanto, buscar vários mecanismos e parcerias com todas as agências e também buscando esses outros elementos que vão permitir esse enfrentamento cada vez mais qualificado.
O acordo foi fechado entre a Receita Federal do Brasil e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos. O sistema poderá ser utilizado em portos e aeroportos. Reportagem Nazi Brum.
Hoje a Caixa Econômica Federal disponibilizou o Vale Recarga do Gás do Povo para cerca de 206 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das mais de 20 mil revendedoras em todo o país e realizar a validação eletrônica.
Ela pode ser feita de três formas: pelo cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha, pelo cartão de débito de conta da Caixa, também com senha, ou pelo CPF com o código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.
Em abril, o programa já tem cerca de 15 milhões de famílias cadastradas em todos os municípios brasileiros.
96% delas têm mulheres como responsáveis familiares.
Um investimento de R$1,5 bilhão, que assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 quilos por pelo menos 4 vezes ao ano.
Gás de cozinha de graça, direto para quem mais precisa. Esse é o objetivo do programa Gás do Povo, que garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Uma das beneficiárias é Luana Araújo. Mãe de 3 filhos, ela afirma que essa ajuda faz toda a diferença no orçamento da casa.
Quando eu não tinha o Vale Gás, eu tinha que tirar o dinheiro de eu comprar outras coisas para eles para poder comprar o gás. Ah, mas agora eu tenho gás, o dinheiro que era para mim comprar o gás, eu compro outras coisas para eles, como comida, né?